Agora nós vamos começar com a Raila Hort Larsen, ela que é formada em engenharia de produção, mas também é uma profissional que está se dedicando também ao coaching. Eu gostaria que você destacasse primeiramente o que funciona, como que é isso, qual que é o principal objetivo de tudo isso. Seja bem-vinda, bom dia.
Bom dia, primeiramente obrigada pela essa oportunidade de divulgar um pouco do meu trabalho. E vou falar um pouco sobre o coach. Muitas pessoas ainda não sabem o que exatamente é essa palavra, o que é, mas basicamente ele procura o desenvolvimento, né? Melhora contínua de pessoas, empresas, missão de vida, valores, para que uma pessoa se desenvolva e alcance um objetivo, seja ele qual for. Muitas vezes a vida, as dificuldades, fazem com que o sonho de uma pessoa fique guardado, não é verdade?
Certo.
E o coach auxilia nessa questão. Por que você desistiu? Por que você não continua nesse objetivo? E é isso que nós fazemos, nós damos aquele empurrãozinho que a pessoa muitas vezes precisa para se destacar, se desenvolver e ser feliz.
E a mesma coisa vale para as empresas.
Sim, o coach profissional, o empresarial é muito importante. Nós ressignificamos valores e missão de uma empresa. Nós temos técnicas de vendas, de como conversar com clientes, fornecedores, marketing. Tudo isso para criar esse desenvolvimento empresarial também.
Raila, ele pode ser tratado como uma terapia?
Não, muitas pessoas acham que o coach é uma terapia, mas não é. O coach não é algo clínico, né? Um terapeuta vai diagnosticar o seu paciente com alguma síndrome, alguma doença mental. O coach não prevê isso. Ele busca conhecer o estado atual da pessoa ou de uma empresa e criar um plano de ação para chegar a um estado desejado, né? Onde eu quero estar daqui a um ano, daqui a 5 anos. Então, é um desenvolvimento, é um plano de ação, é um projeto, é um processo. Então, o coach não pode ser considerado terapia.
E como ele funciona? É através de conversa, através do que surge esses conhecimentos, essa visão diferente, que até então, por vezes, a empresa não teve, ou até mesmo a pessoa não tem de si própria.
Exatamente. Primeiramente, nós fazemos sessões, né? Geralmente de 4, no mínimo até 9, e se ainda não houver aquele desenvolvimento, mais sessões. E nós fazemos o coaching é fundamentado em perguntas, né? Onde você está? O que você quer? O que você está fazendo? Onde você quer chegar? Então, por meio de perguntas, o próprio coachee, que é o cliente,
certo,
vai criando uma autorreflexão, um autoconhecimento dele próprio, porque a primeira parte do coach é o autoconhecimento. Você conhecer a sua empresa, para então nós criarmos um plano para chegar no estado desejado.
E quais são os tipos de coaching que nós temos?
Bom, eu trabalho com coaching de vida, né? Coaching empresarial, coaching de carreira, coaching de gestão financeira. Eu tenho muitos clientes que me procuram para ajudar nas finanças de uma empresa.
Certo.
Temos o coaching de emagrecimento. Eu não trabalho com isso, mas está muito em alta também, né? O coaching de esporte mesmo, que é de onde veio, né, essa palavra. E temos, claro, coaching de crianças, de adolescentes, até coaching espiritual. São várias ramificações que o coach abrange. Porque, na verdade, o coach é uma ajuda para as pessoas, né?
Uhum.
É alguém que está ali, entende a pessoa e ajuda ela a se entender. Então, nós temos várias ramificações.
Como funciona? A pessoa ou a empresa chega até o profissional que está habilitado para atender essa demanda. Aí, a partir daí, é uma certa consultoria, um atendimento. Como que funciona isso?
Sim, pode ser visto como uma consultoria, mas diferente de uma mentoria ou de uma consultoria, o coach não vai dizer para a pessoa faça isso, né? Ele vai perguntar, você vai fazer isso ou isso? Porque no final, quem decide é o cliente. Na consultoria, o profissional vai definir, né, já o que o cliente vai fazer. No coaching, não. eles vão criar um plano juntos, né? Todas as escolhas são do cliente, diferente da consultoria, né?
É indicado para quem?
Olha, o coaching é indicado para todas as pessoas que querem desenvolvimento, querem se descobrir, querem saber o que estão fazendo na carreira, numa empresa ou na vida delas, em relacionamentos, que muitas vezes o que a pessoa acredita que atrapalha um relacionamento. Não tem idade, porque tem profissionais que trabalham com coaching infantil, de crianças. Não buscam tanto aquele coaching de carreira já nessa idade, certo, tão recente, assim. Mas eles desenvolvem muito autoconhecimento. E o autoconhecimento é fundamental para o desenvolvimento de qualquer ser humano. Então, o coaching não tem idade, não tem gênero. Qualquer pessoa que queira se desenvolver pode fazer o coaching.
E para um profissional que busca ser um coach, funciona essa formação?
Então, para você ser um coach, você precisa fazer um curso, né, profissional. Hoje em dia tem várias escolas pelo Brasil, tem algumas mais famosas, né? E eu fiz pela Line Coaching de Florianópolis, é uma escola muito boa, né, de coaching. E você tem ganha um certificado, eu tive que fazer um pro bono, né, que certo. Eu tive que ter essa experiência prática. Trabalhei meses gratuitamente para eu aprender, foi bem legal, inclusive. E aí você tem esse certificado e pode ser visto como profissional, né? Eu acho que, assim, fora o curso, você tem que ter algumas habilidades também. Você tem que gostar de pessoas, você tem que sentir empatia e você não pode praticar o julgamento. Porque, como eu disse anteriormente, uma pessoa que é coach, ela não vai definir o que é certo e errado para o seu cliente. Ela vai ajudá-lo com que ele enxergue isso sozinho, porque a decisão final é dele. Todas as escolhas são dele. Então, você não pode julgar, né?
E com esse bate-papo, com esses encontros também, você consegue desenvolver potenciais. Por vezes aquela pessoa, olha, eu não me identifico com isso, com aquilo, mas ninguém parou para perguntar a essa pessoa, mas o que você gosta de fazer? E tem áreas, tem habilidades, conhecimentos, que desenvolvem também depois dessa consultoria.
Sim, nós temos uma ferramenta incrível, que é a ferramenta de perfis, que você identifica qual é o seu perfil comportamental. E por meio dessa mente, você descobre porque muitas vezes você desiste das coisas facilmente, porque você não consegue terminar projetos, né? E são por causa do teu perfil. E aí, sabendo qual é o seu perfil, você pode se desenvolver e melhorar os seus pontos fortes e desenvolver os pontos fracos. E eu tenho clientes que chegaram na primeira sessão e queriam empreender, né? Queriam criar uma empresa e falavam que já tentavam e desistiam muito facilmente. Antes de terminar o processo, eles já conseguiam o resultado que eles queriam para anos depois. Então, é um processo que tem um resultado muito rápido, se o cliente realmente se dedica e mergulha nesse processo.
Faz com que o cliente ou a empresa tenha uma visão diferente daquilo tudo que ela tem, para ver qual é o talento, o potencial da empresa, em especial nesse exemplo, mas também as pessoas têm algumas aptidões que se desenvolvem em uma área com mais facilidade do que as outras.
Sim, por isso que o autoconhecimento é tão importante no coaching. As empresas estão mergulhadas em preconceitos, crenças limitantes, mindset fixo. E depois que elas quebram isso, elas percebem que o potencial delas é incrível e elas podem conquistar tudo o que elas querem.
E você destacou que não tem idade. E não é só para a vida profissional, para a vida pessoal também entra em ação.
Sim, na vida pessoal melhora muito. Muitas pessoas me procuram para a vida profissional, mas acabam melhorando o pessoal de uma forma incrível. Eles me contam que coisas que eles faziam e deixavam as pessoas que eles amam tristes, ou até eles mesmos tristes, foram desenvolvendo como dizer não, muitas vezes criar limites para as pessoas. E é um processo que melhora tudo, né? Por mais que você tenha um foco determinado, toda a sua vida vai sentir esse desenvolvimento e essa melhora.
E é uma novidade aqui no Brasil? Como que é esse profissional no mundo e em especial no Brasil?
O coaching surgiu nos Estados Unidos basicamente na década de 60, né? Veio do coaching realmente esportivo. E aí as empresas começaram a no desenvolvimento humano das empresas.
Uhum.
E aí começou a criar essa ramificação no pessoal, no carreira, no emagrecimento. Porque viram que realmente é um processo que ajuda muitas pessoas. No Brasil, ainda é recente, né? Desde a década de 90, mais ou menos. E por mais que o Brasil tenha uma quantidade maior de pessoas, ainda nos Estados Unidos o número de profissionais em coaching é maior do que no Brasil. Então é uma carreira que está em expansão e há uma necessidade muito grande no mercado, porque realmente é um processo que transforma a vida das pessoas.
E essa transformação, você que é profissional dessa área, se você pudesse definir por que ela acontece? É uma visão diferente que esse profissional faz com que essas pessoas também se descubram?
Sim, é uma mudança de mentalidade, basicamente, né? No coaching, a gente fala mindset, né? Que é essa mentalidade, a configuração da mente, é como nós enxergamos o mundo, as conquistas, as pessoas. Nós ainda temos pessoas que acreditam que a culpa do seu... sua situação atual é da família, do uhum. país, da crise econômica. E, na verdade, não é. Da mesma maneira como tem pessoas que estão em dificuldade, pessoas que estão empreendendo, ganhando dinheiro. Então, é uma questão de como nós enxergamos as oportunidades do mundo. E é basicamente isso que o processo trabalha, esse desenvolvimento de mindset, para que as pessoas alcancem os seus objetivos.
Você destacou que os encontros acontecem, essa uma espécie de entrevista com essas pessoas também. Quanto tempo mais ou menos dura até que consiga a pessoa ver esse potencial e ver que o causador, porventura, dos seus problemas é a pessoa mesmo por não ter essa vontade, essa iniciativa?
Exatamente. Na primeira sessão é basicamente, geralmente, de 1h30, 2 horas, né? Dependendo da pessoa, que tem pessoas que são mais retraídas, não se abrem totalmente. E essa primeira sessão é basicamente para conhecer a pessoa.
Uhum.
Você consegue, já na primeira sessão, enxergar por que, que a pessoa está naquele estado.
O diagnóstico já sabe.
Sim. Você já, e aí, depois da primeira sessão, a gente cria um plano. O que fazer para mudar isso? E aí, nós fazemos 4 sessões, basicamente de 1 hora até 2, uhum. dependendo da pessoa, para o autoconhecimento. E da 5ª até a 9ª, né, é sobre ação. Como nós vamos agir para chegar a esse resultado.
O autoconhecimento é a palavra principal, é a chave para o sucesso, tanto na carreira pessoal quanto profissional, de qualquer pessoa?
Sim, o autoconhecimento é, vamos dizer assim, que é o pilar de uma construção. E a ação, né, é como vai ficar. Então, esses dois extremos são a base para o sucesso. Você se conhecer, o que eu faço bem, o que eu gosto de fazer e como eu vou agir para conseguir fazer isso.
E nas empresas é importante também o desenvolvimento, isso porque, por vezes, porventura, o funcionário, o empregado está em uma área que não é a área que tem a ver com ele. Então, com esse diagnóstico que as empresas fazem através do profissional, elas descobrem talentos e elas conseguem mudar faturamento, elas conseguem mudar até a maneira do convívio das pessoas dentro da empresa.
Sim, exatamente. Por isso, essa questão do perfil pessoal é tão importante, as empresas deveriam conhecer mais seus funcionários. Porque muitas vezes um funcionário está desmotivado porque ele não está na função que ele gostaria de estar, ou talvez nem ele saiba disso. E aí ele vai fazer uma coisa que ele não gosta e vai achar que a vida não é boa, né? Que a vida é um tormento. Isso cria uma cultura numa empresa e com certeza a empresa poderia estar muito melhor se ela conhecesse seus funcionários, seus clientes também. O que o cliente quer? Eu vou dar um produto, um serviço para o meu cliente. Eu não posso trabalhar pelo dinheiro, eu tenho que criar um produto que satisfaça meu cliente. O dinheiro será o resultado de um trabalho bem feito. Então, tudo isso ajuda nessa ressignificação da empresa, né? Para ela criar uma cultura de desenvolvimento.
E essa cultura de desenvolvimento tem muito a ver também com o ser humano, com essa parte mais humanizada, que por vezes agora, infelizmente, deixamos produzir resultado. Você acredita, pela sua experiência nessa área, que as empresas pecam nisso, em não pensar nessa área mais humanizada, nesse contato, nesse ver diferente também o seu empregado?
Com certeza. Eu acho que essa nova cultura que está surgindo de recursos humanos e gestão de pessoas deve ser muito valorizada, né? Não são recursos humanos, são pessoas. Nós temos que lembrar que são essas pessoas que constroem a nossa empresa, são essas pessoas que vão fornecer algo para a sociedade. Se o meu funcionário está desmotivado, como que ele vai atender bem um cliente, né? Como que ele vai vestir a camisa da empresa se ele não se sente valorizado, se ele não está feliz? Então, isso é muito importante para as empresas, não pensarem nas pessoas como recursos para a produção, e sim como pessoas que estão ali para ajudar e fazer a empresa crescer, se desenvolver e melhorar a sociedade como um todo.
Raila, e muitas histórias de sucesso vão surgindo. E é bacana para quem trabalha com isso, porque os profissionais buscam o quê? O bem-estar, tanto das pessoas quanto das empresas. E as histórias de sucesso vêm surgindo, com o passar das consultorias, pessoas que voltam e até conversam com você. Olha, eu não tinha percebido isso e agora eu consegui descobrir um potencial na minha empresa, no meu empregado. E esse é um resultado muito importante, como você falou, recursos humanos, gestão de pessoas, são seres humanos. Hoje em dia, a máquina é muito rápida, a tecnologia é muito rápida e, por vezes, tem esse esquecimento com o ser humano.
Sim, e esse feedback dos clientes, né, que são os coaches, é muito incrível. Geralmente, as pessoas, quando gostam do processo e veem que realmente é transformador, vão indicar você para outra pessoa, né? Então, eu sempre falo para os meus clientes, o teu sucesso, quanto mais você se desenvolver, mais você ficar feliz com o que você faz, com as suas ações na família, no seu emprego, mas eu vou me sentir bem sucedida, porque esse é o meu trabalho é fazer com que você se sinta feliz, se desenvolva, e a mesma coisa numa empresa, né? Quanto melhor o nosso trabalho é feito, melhor o desenvolvimento vai ser da empresa.
Recentemente, você conversou com os alunos do Instituto Federal do Paraná sobre o aprimoramento de carreira. O que os jovens devem fazer para escolher o futuro certo? É precoce escolher o futuro, a faculdade, a profissão, a carreira que você vai seguir, às vezes com 16, 17, 18 anos. Também ajuda bastante nesse aprimoramento de carreiras também. Você teve esse contato com esses alunos.
Sim. É uma das coisas que eu falei na palestra, inclusive muito foi legal, gostei muito, é exatamente isso. Você tem que escolher o que você quer fazer hoje, né? Não espere você terminar uma faculdade para perceber que aquilo não era o que você queria fazer. Então, eu fiz uma pergunta, vocês já sabem o que vocês querem fazer? Quase todo mundo levantou a mão. Aí eu fiz novamente a pergunta, você se imagina fazendo isso pelo resto da sua vida? Um terço levantou a mão, né? Então, essas perguntas que eu mesma não tive quando eu fui fazer meu curso superior, e eu acho muito interessante, em outros países, os jovens já decidem o que querem com 15, 16 anos. Então, isso tem que ser revisto, essa cultura de protelar a minha decisão. Porque essa cultura de que se eu não gostar desse curso, eu faço outro, atrasa o jovem, atrasa a sociedade, né? Uma pessoa tem que se conhecer antes de escolher o seu curso. Eu falei também sobre autoconhecimento, nós até fizemos algumas brincadeiras sobre os perfis, eu peguei alguns personagens de filmes, certo, que são de todos os perfis, para eles se identificarem e realmente perceberem que cada perfil tem uma facilidade em cada profissão. Se você quer ter uma profissão que o seu perfil não tenha facilidade, você pode, só que você tem que desenvolver. E falamos também da ação, né? O que eu estou fazendo hoje para chegar no que eu quero ser daqui a tantos anos? Então, nós tivemos essa conversa e basicamente foi a mensagem que eu quis passar. Ame o que você faz. Não trabalhe por dinheiro, não trabalhe por status social. Procure um emprego, uma profissão, uma vocação que você ame, porque isso tudo vai ser uma consequência, um resultado. Porque se você fazer algo que você realmente gosta, você vai viver daquilo para o resto da vida. Agora, se você fazer algo que você não se identifica, você vai ser infeliz, você vai ficar querendo trocar de emprego, você vai querer fazer outro curso, né? Então, foi basicamente isso que eu falei com eles, eu acho que foi bem legal.
Quando falamos nisso, nesse aprimoramento de carreira, nesse início, né, nesse momento de decisão, é muito importante que as escolas também se preocupem com isso, a família também. É um momento muito decisivo, é como você fez a pergunta, é para o resto da vida. Então, quem sabe nesse momento, esse autoconhecimento, esse conhecer você, nós frisamos quando entrevistamos algum profissional de saúde também isso. Nós conhecemos o nosso corpo. Quando alguma coisa não está bem com o nosso corpo, nós somos o primeiro, opa, tem uma dor aqui que eu não tinha, tem uma dor diferente. E a mesma coisa acontece com o psicológico, com esse autoconhecimento. Peraí, mas é uma área que eu acho que gosto, mas não sei se eu quero isso para o resto da vida. Se nós pudéssemos falar hoje, Raila, alguma dica para quem está acompanhando a entrevista, para começar a pensar nesse autoconhecimento, o que seria?
Bom, primeiro eu acho que você tem que saber o seu perfil comportamental, né? Eu ajudo muitas pessoas a descobrirem isso. Basicamente, na segunda sessão, eu já analiso qual é o perfil da pessoa, mas ela não reconhece isso.
Para quem é profissional, é mais fácil.
Sim. Então, pesquisa na internet, procure um profissional também, valorize, porque ele vai te ajudar muito, né? Porque você tem que escolher. Eu tenho pessoas que me procuram depois de anos de trabalho numa empresa, depois de fazer duas pós-graduações, me procuram porque elas estudaram, mas não estão felizes, porque elas não se conhecem, né? Então, eu acho que quanto antes você se descobrir, mais rápido você vai ter o sucesso. Então, os pais, escolas, invistam nisso nos alunos e nos seus filhos. Ajudem eles a se descobrirem, para eles serem profissionais incríveis, felizes e que façam realmente uma diferença na sociedade. Porque é assim que nós temos que ver. Esses jovens vão ser responsáveis pela manutenção da sociedade, em todas as áreas que eles quiserem, né? Mas a gente tem que começar a ver dessa forma. Eu não vou trabalhar para mim, eu vou trabalhar para a sociedade. Como eu posso ajudar? Se eu me conhecer e fazer o melhor que eu posso, eu vou ajudar muito mais a sociedade como um todo.
E a procura maior pelo teu trabalho é de empresas ou é das pessoas?
Por enquanto, eu tenho uma procura maior de pessoas, o coaching de vida. Pessoas que estão perdidas na vida, né? Estão na faixa entre 25 e 30 anos, terminaram a faculdade, não sabem como agir depois disso, foram ótimos alunos, mas não tiveram
O mercado não deu a resposta que eles estavam esperando.
Exatamente, esse auxílio de como eu vou atuar no mercado, né? Pessoas que querem empreender, muitas pessoas que querem iniciar uma empresa me procuram. E empresas também, né, para ressignificar essa questão financeira, né? Porque ganho muito dinheiro, né? Tem muitos ativos e muitos passivos e não vem o dinheiro. Não sabem o quanto estão ganhando, não sabem o lucro, né? O capital é muito alto, mas as contas também. Então, a gente ressignifica isso. Para você não trabalhar 12 por dia e receber menos de R$1.000 de lucro, né? Então, basicamente, esse é o meu público que eu estou atendendo. Mas eu quero muito atender esse público jovem, né? Porque eu acho que quanto antes eles entrarem nisso, mais rápido e mais felizes eles vão ficar.
E pensando também, se resume tudo em qualidade de vida. Porque quem é feliz vai estar sendo feliz no trabalho, vai contagiar as outras pessoas também com a sua felicidade. Problemas existem, acontecem e sempre vão acontecer, mas pensar na qualidade de vida.
Exatamente, a gente prega muito isso também no coaching, a resiliência. Dificuldades sempre vão ter, né? Se você escolhe uma profissão, por mais que você ame ela, vão ter dificuldades, mas você vai ser forte e vai resistir a essas dificuldades com muito mais alegria do que se você fazer uma coisa que você não gosta.
Finalizar então, Raela, quem tem interesse em receber a sua consultoria, como pode encontrar então a sua consultoria, tanto para as empresas quanto também para a vida pessoal?
O meu perfil profissional, eu uso as redes sociais, certo, né? É Raela Hort Coach. Quem tiver interesse, entra lá, vamos marcar uma sessão, vamos conversar, nós vamos desenvolver.
Autoconhecimento e ajudar aí o desenvolvimento das empresas e o autoconhecimento das pessoas também, que são os profissionais que atuam no mercado de trabalho.
Exatamente. São coisas simples que podem transformar a vida de uma forma muito abrangente. Então, vamos investir nessa área.
Raila, obrigada pela participação, um bom dia, um bom trabalho, muito sucesso.
Muito obrigada por essa oportunidade, eu gostei muito desse bate-papo, eu espero que as pessoas vejam melhor o que é o coaching. E um bom dia para todos e para você também, adorei.
Valeu, conversamos então com a Raila Hort Larsen, ela que é profissional de coaching aqui, atua em União da Vitória, Porto Neu e toda a região. Ela já destacou que através das redes sociais, você que tem interesse pode obter outras informações sobre isso também, sobre esse autoconhecimento, tanto para a vida pessoal quanto também para as empresas.